DW. Jornal da Manhã.
Em Moçambique, morte de jovem reacende debate sobre abusos policiais.
A impunidade que reina no seio da polícia levam com que o polícia ache-se dono de tudo e de todos.
Governo angolano lança campanha para formar polícias em direitos humanos.
Não é a primeira vez que o Ministério do Interior fala de agentes de proximidade. E o que é que fez? Colocou bufos nos bairros.
A África perde, por ano, 88 mil milhões de dólares devido à lavagem de dinheiro e corrupção, aponta relatório da União Africana. Bom dia e bem-vindo ao Jornal da Manhã da DW. Acompanha-o Cláudia Marques. Em Moçambique, a morte de um adolescente baleado por um agente da polícia em Bobole, distrito de Marraquene, continua a provocar forte indignação no país. O episódio reacendeu o debate sobre o uso excessivo da força pelas autoridades moçambicanas e levantou novas críticas à necessidade de uma polícia que priorize o diálogo e a proximidade com os cidadãos em vez da repressão. Mais detalhes já a seguir com Delphine.
O incidente ocorreu na segunda-feira após a alegada recusa do motorista de um transporte semicoletivo em parar numa operação policial. O secretário-geral da Frelimo, Shaquille Abubakar, condenou a morte do menor, defendeu medidas e destacou que o uso de armas de fogo deve ser restrito a situações extremas.
Nós condenamos essa ação e exortamos as autoridades para que tomem medidas exemplares para que esse tipo de atuação da nossa polícia não se repita, porque o uso da arma de fogo é num momento extremo e devem existir fundamentos.
A ação policial resultou em protestos populares e culminaram no linchamento de um agente da corporação, uma reação também condenada pelo Partido no Poder em Moçambique.
Também desaconselhamos e condenamos a justiça pelas próprias mãos. É importante que não se torne hábito esta ação de quando as pessoas estão inconformadas com alguma situação, possam recorrer à violência.
O Centro para a Democracia e Direitos Humanos responsabiliza o Estado pela morte do adolescente e aponta falha na formação policial. Para o ativista André Mulungu, a corporação privilegia métodos violentos em detrimento do respeito aos direitos humanos, o que fragiliza a confiança entre polícia e cidadãos.
Isto aqui é uma grande irresponsabilidade, essa forma de atuar, num contexto em que há um esforço muito grande de buscar limpar a imagem da polícia e fazer da polícia uma polícia do povo, uma polícia que seja amiga do povo e não inimiga do povo.
Já o ativista Gamedo dos Santos, da Associação Coxucuro, destacou a impunidade como fator central para a repetição de abusos policiais.
O verdadeiro problema dessa situação toda é a questão de usurpação de poderes. A impunidade que reina no seio da polícia e fazeremos acreditar que o polícia, tudo o que faz é pela pátria, é pelo Estado, é pelo não sei o quê. Essas questões todas levam com que o polícia ache-se dono de tudo e de todos.
O ativista do CDD, André Mulungu, defende ainda que o governo deveria investir em meios não letais, como escudos, gás lacrimogêneo e jatos de água para reduzir a dependência do uso de armas de fogo em situações civis.
Porque não é matar as pessoas que interessa a polícia, é dispersar, é imobilizar, se for para deter. Você não pode perseguir pessoas com arma, uma pessoa que não representa perigo nenhum. Por que é que tem que usar arma? Você usa arma como último recurso, sobretudo quando sentir que é uma ameaça ali. Não, é uma viatura que tem muita gente. Como é que você dispara?
O Comando-Geral da Polícia anunciou a abertura de uma investigação que pode culminar na expulsão dos agentes envolvidos no incidente mortal em Bobole e a abertura de processos para a responsabilização criminal. Para o ativista Gamete dos Santos, a sociedade civil deve acompanhar de perto os processos contra os agentes envolvidos em abusos para garantir a transparência e restaurar a confiança pública. Delphine Anacleto, DW.
Entretanto, ontem, o ministro da Justiça de Moçambique admitiu a possibilidade de ter havido excesso de zelo ou desvio de comportamento na operação policial que resultou na morte a tiro do adolescente, garantindo também a responsabilização dos envolvidos. Também a Comissão Nacional dos Direitos Humanos já reagiu ao caso, considerando que demonstra uma grave violação dos direitos fundamentais e humanos. E no espaço do ouvinte perguntamos hoje se acredita que a impunidade pode alimentar alegados casos de abusos policiais. Rosário Ntepa diz que a polícia moçambicana sempre viveu a impunidade e falta de responsabilização por parte das autoridades governamentais, por isso pensa que resolver conflitos é matar e o povo está cansado deste tipo de polícia, diz este ouvinte. Queremos saber também a sua opinião, mais à frente regressamos com mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África, facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
E em Angola está em marcha uma nova campanha nacional promovida pelo Ministério da Administração Interna com foco no policiamento de proximidade. A iniciativa prevê a formação de mais de 5 mil agentes da Polícia Nacional em áreas como os direitos humanos, línguas nacionais e linguagem gestual. O objetivo é reforçar os laços entre as forças de segurança e as comunidades, promovendo uma atuação mais próxima, humana e eficaz. Em entrevista à DW, a ativista Laura Macedo diz que a ideia é ótima, mas afirma que vai esperar para ver.
A ideia, se for implementada, é ótima, até porque são os elementos do Ministério do Interior que mais violam direitos humanos em Angola.
Achas que vai ser implementada, de facto?
Eu acho que o comando do Ministério do Interior deviam primeiro eles próprios fazerem essa formação, os comandantes fazerem essa formação, os oficiais da polícia fazerem essa formação, para poderem rejeitar ordens que façam com que eles passem aos agentes para cometerem graves violações de direitos humanos.
Quer dizer com isso que o problema começa nas hierarquias superiores?
Para ser uma coisa séria, nós temos que começar a educar a partir bem lá de cima, porque quem está cá embaixo poder ter um exemplo. Estarmos a falar de agentes de proximidade, ok, não é a primeira vez que o Ministério do Interior fala de agentes de proximidade. E o que é que fez? Colocou bufos nos bairros. Os agentes de proximidade da polícia são bufos.
O que a Laura Macedo quer dizer é que se trata provavelmente de um mero anúncio, como já foi feito várias vezes nos últimos anos, e que não vai ter substância.
Eu não digo que não vai ter substância, mas se depois da polícia ter morto tanta gente pelas costas, eu acompanhei vários funerais no dia 28, 29 e 30, a polícia matou a maior parte dos indivíduos e das senhoras que matou pelas costas.
Está-se a referir às manifestações dos taxistas, é isso, em finais de julho?
Estou-me a referir ao que aconteceu na altura da manifestação dos taxistas. Porque há uma coisa diferente, é a manifestação dos taxistas, que era a paralisação, os taxistas saíram da rua e grupos perpetraram alguns desmandos. O que é que aconteceu? A polícia entrou nos bairros e matou. Eles entraram nos bairros a disparar.
A Laura Macedo é da opinião que as ordens de matar vieram do governo de Angola ou isso deve-se à má e deficiente formação dos agentes que atuavam no terreno?
Uma ordem de matar vem de onde? Não vem daquele subinspetor, não vem do intendente, nem acredito que venha de um comissário. Para mim é uma ordem que vem mais de cima. Agora, em vez de virem-nos anunciar que vão fazer uma investigação, há fotos, há imagens dos polícias que mataram. Eles vêm com esta história de direitos humanos, do curso de direitos humanos? E alguém quer que eu acredite que o Ministério do Interior está de boa fé? Vou esperar para ver.
Foi a ativista dos direitos cívicos e humanos, Laura Macedo, numa entrevista conduzida pelo jornalista António Cascais.
DW Notícias.
O mandato de 5 anos de Umaru Sissoko Embaló como presidente da Guiné-Bissau termina esta quinta-feira. No entanto, o chefe de Estado assegura que continuará em funções até à posse do vencedor das eleições de novembro. A oposição tem defendido que, a partir de hoje, Sissoko Embaló já não tem poderes para assinar decretos presidenciais, com alguns setores a reclamar mesmo o seu abandono do Palácio da República. O presidente guineense convocou eleições legislativas e presidenciais para o próximo dia 23 de novembro. O governo britânico emitiu um aviso a desaconselhar todas as viagens a algumas áreas das províncias da província moçambicana de Cabo Delgado, Nampula e Niassa. Em causa estão os ataques registados de grupos extremistas, bem como confrontos entre insurgentes, grupos armados de combatentes e forças de segurança moçambicanas. O presidente de Moçambique, Daniel Chapo, pediu às populações de Sofala para abandonarem as zonas propensas a inundações durante a época chuvosa. O chefe de Estado entregou ontem 840 casas a famílias afetadas em 2019 pelo ciclone Idai em Sofala, infraestruturas erguidas pela Fundação de Princípios Budistas Dzogchen, orçadas em cerca de 33 milhões de dólares. Em Cabo Verde, o governo anunciou o reforço dos apoios financeiros a empresas e operadores do setor informal nas 3 ilhas afetadas pela tempestade que provocou 9 mortos em agosto. Estas medidas do plano de resposta, que incluem também apoios às famílias, serão financiadas pelo Fundo Nacional de Emergência e pelo Fundo Soberano de Emergência, criado em 2019. As autoridades de saúde moçambicanas anunciaram o registro do primeiro caso de Mpox na província de Cabo Delgado, elevando para 70 os casos confirmados no país. Com este caso, em Cabo Delgado, sobe para 4 o número de províncias com Mpox em Moçambique, uma lista liderada por Niassa, o epicentro da doença, com um total de 62 casos positivos.
DW África, Deutsche Welle.
África perde anualmente 88 mil milhões de dólares devido à evasão fiscal, lavagem de dinheiro e corrupção. O alerta é da União Africana num relatório recente. Esses fluxos ilícitos de dinheiro privam os governos de receitas que podiam ser investidas em serviços públicos essenciais como saúde, educação e infraestruturas, afirmam especialistas. Christoph Strautvetter, coordenador da Associação Alemã Rede de Justiça Fiscal, explica que a África perde quantias tão elevadas porque empresas transferem os seus lucros para países fiscais e a elite corrupta acumula dinheiro em contas no exterior. Os danos diretos são ainda maiores porque este sistema promove a corrupção e a criminalidade e enfraquece os Estados que, na verdade, deveriam garantir o desenvolvimento.
O
especialista sublinha ainda que os ricos e poderosos acabam por beneficiar deste sistema e há uma enorme resistência a garantir mais transparência e melhor cooperação e a reformá-lo profundamente. O relatório da União Africana alerta que as mudanças geopolíticas globais dos últimos 10 anos tornaram a África ainda mais vulnerável aos fluxos financeiros ilícitos. Fatores como a rivalidade entre os Estados Unidos e a China, a pandemia da Covid-19, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e as consequências geopolíticas das alterações climáticas tiveram um impacto negativo. Além disso, pesa a enorme dívida pública de muitos países africanos. O camaronês Idriss Lange, especialista em justiça fiscal, salienta que as perdas fiscais afetam a África de forma particularmente grave e explica.
Illicit financial flows are global.
Os fluxos financeiros ilícitos existem em todo o mundo, mas a África é a mais afetada porque os orçamentos já estão fortemente sobrecarregados. As multinacionais exploram a indústria extrativa, os paraísos fiscais permitem-lhes pagar menos impostos e a falta de transparência encobre tudo isso. Os fluxos financeiros ilícitos estão a sugar a África.
Africa's lifeblood.
Países ricos em matérias-primas, como Angola, Nigéria e a República Democrática do Congo, são os mais vulneráveis, diz Lange.
In Nigeria alone.
Só na Nigéria perdem-se milhares de milhões devido à transferência de lucros no setor petrolífero. Esse dinheiro poderia fornecer água potável a 500 mil pessoas, saneamento a 800 mil, escolaridade a 150 mil crianças e salvar mais de 4 mil crianças por ano através de melhores cuidados de saúde. Os fluxos financeiros ilícitos não são abstratos, negam direitos às pessoas.
They deny people their rights.
As consequências dessas práticas criminosas são graves. Falta dinheiro, por exemplo, para pagar professores e médicos, desenvolver a resiliência climática ou financiar o desenvolvimento. Lange, tal como os autores do relatório da União Africana, exige uma cooperação mais coordenada no continente e a monitorização constante dos sistemas financeiros.
DW Notícias.
Líderes de cerca de 30 países reúnem-se hoje em Paris, França, e por videoconferência para debater as garantias de segurança exigidas pela Ucrânia para um acordo de paz com a Rússia. No final da reunião está prevista uma conversa dos presidentes francês e ucraniano e outros líderes europeus com o chefe de Estado norte-americano Donald Trump. Em Portugal, pelo menos 15 pessoas morreram e 23 ficaram feridas na sequência de um acidente com o elevador da Glória que descarrilou esta quarta-feira em Lisboa. Segundo a Polícia Judiciária, há mais do que 5 pessoas em estado grave. O funicular faz um percurso de 265 metros e é muito procurado por turistas na capital portuguesa. O governo decretou um dia de luto nacional. Espanha e Reino Unido comprometeram-se ontem a unir esforços para promover a solução dos dois Estados, Israel e Palestina, face ao conflito no Médio Oriente no âmbito de um acordo bilateral assinado em Londres. A Espanha já reconheceu a Palestina no ano passado e tem liderado na Europa o compromisso com esse reconhecimento por parte dos parceiros comunitários. Pelo menos 60 pessoas morreram e dezenas foram resgatadas depois de um barco que transportava mais de 100 passageiros virar no estado de Níger, no centro-norte da Nigéria, informaram as autoridades locais. Os acidentes com barcos são frequentes na Nigéria, especialmente durante a época chuvosa, devido à negligente fiscalização de segurança, superlotação e uso de embarcações mal conservadas. O governo dos Estados Unidos pediu ao Supremo Tribunal uma decisão rápida a respeito dos seus aumentos de tarifas alfandegárias sobre importações, depois de ter perdido um recurso judicial. Numa petição, o Executivo pediu aos juízes que confirmem que o presidente norte-americano Donald Trump tem poderes legais para impor sobretaxas de importação, que, no caso, foi a quase todos os países do mundo.
DW, Espaço do Ouvinte.
E na sequência da morte de um adolescente em Moçambique, que está a gerar indignação no país, hoje perguntamos se considera que a impunidade pode alimentar alegados casos de abusos policiais. António Amade diz que quando um agente comete uma ação grave, como o disparo que vitimou o adolescente, e não há uma resposta firme das autoridades competentes, transmite-se a ideia de que tais atos podem ficar sem consequências. Isso não só mina a confiança da população nas instituições do Estado, como também fortalece uma cultura de medo e revolta. Já Adriano Dilala diz que o povo nunca permanecerá calado perante a impunidade da polícia, da PGR e até do Tribunal Supremo. E já sabe, pode acompanhar toda a atualidade a qualquer momento na nossa página nw.com/português. Da minha parte é tudo. Bom dia, tenha uma ótima quinta-feira.